decidiu apoiar o setor agrícola, participando nos custos de energia com um apoio equivalente a 40% da fatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, dou a palavra ao seu Secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Poderia referir aqui um conjunto de questões relativo ao apoio à agricultura e à situação de crise que atualmente se vive, mas começaria pela questão da eletricidade verde e do cumprimento da lei da Assembleia da República. Posso neste momento garantir que ela foi devidamente regulamentada, a própria lei previa a entrada em vigor o apoio para todos os custos a partir de 1 de janeiro e assim acontecerá. Hoje mesmo será assinado o despacho que assegura a dotação para esse efeito pelo Sr. Ministro das Finanças e pela Sra. Ministra da Agricultura. Hoje mesmo essa matéria ficará ultrapassada e será, asseguro, integralmente suportado nos termos da lei o apoio previsto desde, para os custos suportados pelos agricultores desde o dia 1 de janeiro do corrente ano, como a lei assim previa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir sobre o artigo 165, programas operacionais que integram o Portugal 2020, o Portugal 2030 e a estrutura de missão Recuperar Portugal, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O PRR é um instrumento-chave para a recuperação do país e que faz, aliás, parte deste Orçamento de Estado. E sobre o PRR, há três pontos-chave que importa destacar. Em primeiro lugar, o PRR inclui e tem previsto apoios e investimentos essenciais para o país e que estão refletidos, aliás, neste orçamento e que têm que ver com o apoio direto às empresas, como é o caso das agendas para a inovação, que houve, aliás, uma grande adesão por parte das empresas nos concursos já abertos, mas também na descarbonização da indústria, um aviso que está aberto com cerca de 715 milhões de euros, também na eficiência energética dos edifícios, onde estão concursos também a decorrer, mas também no investimento público, no apoio às áreas de acolhimento empresarial, que aliás foram selecionadas já candidaturas, 66% do investimento está localizado no interior, mas também o investimento na saúde, na habitação, nos transportes e nas qualificações. Áreas fundamentais e investimentos que estão, aliás, no terreno. E este é o segundo ponto que entra. De facto, o PRR está no terreno, 49% da dotação global do PRR está em concursos ou abertos ou em concretização, temos pagamentos em curso e temos projetos também em concretização. E o terceiro e último ponto é se, de facto, estamos a cumprir com a Comissão Europeia. E a resposta é simples. Sim, estamos a cumprir com as obrigações perante a Comissão Europeia. Aliás, recentemente, o Estado português foi objeto de uma avaliação no âmbito do primeiro pedido de pagamento que fez. E nesse primeiro pedido de pagamento que fez, foi, aliás, o quinto país a apresentar esse pedido de pagamento. A resposta foi positiva, a avaliação foi positiva e foi por isso mesmo, pelo cumprimento dos 38 marcos, que nós recebemos a primeira tranche com 1,3 mil milhões de euros para o país, para desenvolvermos. E por fim, obviamente temos que ter as instituições dotadas dos meios para concretizar estes fundos comunitários e é por isso também que propomos uma proposta de alteração para reforçar, para dar mais autonomia e mais força à estrutura de missão Recuperar Portugal para a plena implementação do PRR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 168, incentivo à investigação do património cultural, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Para o Partido Socialista, o setor cultural e artístico é, como sempre foi, um setor vital. Não apenas para o integral exercício da cidadania democrática, mas também para garantir a coesão social e a correção de assimetrias territoriais. É um fator verdadeiramente diferenciador na sua diversidade e pluralidade, na projeção e afirmação internacional do país. É nada menos que um estratégico recurso nacional. E é isso que nos move. Do muito que falta fazer, é preciso reconhecer o tanto que já foi feito. Desde 2016 até hoje, os governos socialistas duplicaram o orçamento para a cultura. Se excluirmos a saúde, é o orçamento para a cultura aquele que mais tem crescido em investimento nacional.
É verdade.
Depois das dificuldades causadas pela pandemia, que exigiram medidas governativas extraordinárias, hoje existe estabilidade, previsibilidade e continuidade nas políticas públicas. E este orçamento responde a essas necessidades. Neste orçamento não há perdas. Nenhuma entidade do Ministério da Cultura vê a sua inscrição diminuir e apresentam-se ganhos consideráveis. Um crescimento de 8,5% face ao investimento consolidado do ano passado, fixando-se agora nos 619 milhões de euros. Um aumento orçamental para a cultura de 14% e uma estratégia e visão de um país culturalmente interligado. Na construção das redes territoriais estruturadas pelos teatros e cineteatros, dotados de um orçamento de 24 milhões para a sua programação, pelo aumento de 18% nas verbas do novo Programa de Apoio Sustentado às Artes, passando a assegurar 81 milhões de euros, assegurando mais processos de descentralização, pelo reforço de 20% no orçamento dedicado às aquisições de arte contemporânea, que, criando sinergias com a rede de arte contemporânea, permite congregar entidades dispersas pelo território, pelos investimentos no valor global de 243 milhões de euros do PRR, que são para a modernização tecnológica e digitalização, onde a Cinemateca e as bibliotecas públicas são valorizadas, onde o património cultural edificado é protegido e o património material e imaterial é salvaguardado, pela necessária consolidação do estatuto profissional dos artistas que os enquadra e protege da imprevisibilidade das dinâmicas laborais do setor e que defendemos pode e deve ser promovido. Este é um orçamento ambicioso, mas sustentado em factos e não promessas, em realizações e não em intenções. O seu cumprimento não esgota o trabalho que nos espera, mas consolida claramente um país mais dinâmico, mais coeso e mais criativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 168-A, Programa de Promoção do Estatuto dos Profissionais na Área da Cultura, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não falarei sobre a pouca ambição deste orçamento para a cultura. Passou já esse momento de debate com o Ministro da Cultura. Falarei sobre duas propostas do Bloco de Esquerda para tentar enfrentar dois flagelos na área da cultura, sobretudo depois da pandemia. Um é o substrato de precariedade que existe e a forma como esse substrato depois pôs em causa a vida de tantos e tantas profissionais da cultura quando a pandemia acabou praticamente com a atividade cultural. O Estatuto dos Profissionais da Cultura foi negociado, pouco, enfim, mas negociado. Ele está aprovado e agora é preciso garantir que ele é aplicado. Porque de nada valerá se as entidades culturais não utilizarem, não recorrerem, não aplicarem o Estatuto. É por isso que o Programa de Promoção do Estatuto prevê que o Governo possa promover junto às várias entidades que contratualizam profissionais da cultura, que contratam profissionais da cultura, que possa promover este Estatuto e fiscalizar a sua aplicação. Em segundo lugar, o Programa Garantir Cultura foi apresentado como uma grande medida para fazer face à pandemia na área mais afetada pela pandemia, que foi a área cultural. No entanto, das mil e poucas candidaturas, há 600 que ainda não viram o pagamento da segunda tranche. Isto quer dizer que o Garantir Cultura não cumpriu ainda os objetivos a que se propôs. Aquilo que nós propomos é fazer o que o Governo anunciou que faria na nota explicativa do Orçamento do Estado, que é iria considerar o prolongamento de medidas extraordinárias de apoio à cultura, mas depois não concretizou. Nós concretizamos e apelamos ao Governo e propomos que se prolongue o Garantir Cultura para o próximo ano. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre um artigo 168-A, Voucher Cultura, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta neste Orçamento de Estado uma proposta inovadora de se criar um voucher cultura para todos os jovens no ano em que fazem 18 anos e entendemos que esta proposta só pode merecer o voto favorável do Partido Socialista. Se não vejamos, é o PS contra a cultura, ouvimos juras de amor todos os dias. É o PS contra os jovens, ouvimos o dobro das juras de amor todos os dias por parte do Partido Socialista, por parte do Governo. É o PS contra o acesso de jovens à cultura? Dizem-nos que não. Então concluímos que não sendo contra a cultura, não sendo contra os jovens, não sendo contra garantir mais acesso dos jovens à cultura, então o PS só pode votar a favor desta proposta. Ou será que o PS vai ser neste Orçamento do Estado contra um voucher? Será? Muito ficaríamos surpreendidos. Por outro lado, entendemos que só há um motivo para o PS chumbar esta proposta, e termino, Sr. Presidente. É chumbar agora para fazer, como já fizeram com o IRS Jovem, que é apresentar no próximo Orçamento de Estado, e chumbar hoje a proposta do PSD. E por isso, senhoras e senhores deputados, antevendo já o Orçamento de Estado de 23, era bom que o Partido Socialista, se até concorda com esta proposta, aprove já hoje aquilo que se prepara para apresentar amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 169, Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, senhoras e senhores secretários de Estado, o ensino superior, como a escola pública, é o que mais aproxima as oportunidades do filho, do operário, do lojista, do médico, ser engenheiro, filósofo ou qualquer outra coisa que quiser. Conhecimento, liberdade de escolha da profissão, mobilidade social. E se isso não bastasse, a atração e fixação de investimento e emprego qualificado com melhores salários. É mesmo essa a promessa do ensino superior. E ele tem cumprido. Atingimos o mais alto número de alunos inscritos no ensino superior de sempre. Mas o ensino superior não tem cumprido a sua promessa por acaso, ou desde sempre. Deve-se muito às políticas que fazem a direita gritar ditadura socialista, mas que mais não são do que a democratização do ensino superior. A propina baixou de 1.063 euros para 697. A prestação da propina baixou de 151 para menos de 70. Este é um caminho que o PS iniciou, que o PS vai continuar nesta legislatura e que continua já neste orçamento. Por isso, pelo segundo ano consecutivo, propomos o congelamento das propinas. Propomos o congelamento das propinas não só nas licenciaturas. Propomos o congelamento das propinas nos doutoramentos, nos mestrados, e essa é uma resposta já para os milhares de alunos que têm vindo a ficar à porta do ensino superior, que não podem pagar as elevadíssimas propinas de mestrado, como os do Instituto Superior Técnico, que instituíram luta académica em protesto. Mas, como nós sabemos, há mais custos de acesso e frequência de ensino superior. Por isso, apoiamos os estudantes com bolsas. E é por isso que hoje, na sequência do governo do Partido Socialista, há mais 12 mil estudantes com bolsas, um aumento de 30% face a 2015. É por isso que quem recebe a ação social escolar no escalão A não enfrenta hoje a incerteza de ser ou não ter bolsa, porque tem acesso automático já hoje, desde o Orçamento de Estado de 2020. E de ano para ano, de ciclo para ciclo, a regra é de confiar, é de continuar a ser bolseira, é de continuar a ser apoiado. Este é um orçamento histórico a esse nível. Se nós ainda não conseguimos limitar as propinas no mestrado, chegou finalmente a hora de adaptarmos as bolsas às propinas. Por isso, os 10 mil estudantes bolseiros inscritos em mestrado verão triplicar o apoio da bolsa para pagar as propinas. Vai chegar mesmo aos 2.750 euros. E sim, se o mestrado é cada vez mais necessário para aceder a profissões, temos de assegurar a igualdade de oportunidades no acesso aos mestrados. Em concreto, o alojamento continua a ser um dos maiores desafios para o acesso. É todos os meses um custo mesmo maior do que a propina. E foi por isso que nós aumentámos o complemento de alojamento para 219 euros, que ele é tanto maior quanto o preço da habitação, chegando mesmo a 285 euros por mês. E é por isso que estamos a investir em 15 mil camas em novas residências até ao final desta legislatura. Neste orçamento são 85 milhões de euros inscritos. mas não descuramos os 12 mil estudantes que, sendo bolseiros, estão deslocados.